As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Arrancou nesta terça-feira mais um ano letivo, com a pandemia ainda no centro das preocupações de toda a comunidade escolar. O ano letivo arranca sem problemas de maior, salvo um ou outro caso pontual, como dava conta o vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, num balanço ao começo das aulas.
É o ano letivo que estará marcado pela pandemia, mas que esperamos que possa marcar esse regresso a uma certa normalidade. Dizer que da parte do município tudo está preparado. É verdade que temos no conjunto das escolas um ou outro recurso humano em falta. Como sabem, nós temos um concurso de pessoal não docente a decorrer. Infelizmente, os concursos e pelas burocracias a que estão obrigados demoram algum tempo. Também é verdade que o facto de termos tido cerca de 300 pessoas a concorrer também dilataram esses prazos e, portanto, o concurso só estará terminado no final deste mês. O concurso esse que serve essencialmente para substituir pessoas que, entretanto, se vão reformando e já durante este verão, ao final do ano letivo que findou, houve mais algumas pessoas a aposentar-se. E, portanto, é natural que comecemos este ano letivo com, no conjunto de todas as escolas, com 3 ou 4 funcionários a menos. O que em 200 não é significativo, mas ainda assim, qualquer funcionário que falte na escola faz sempre falta. E, portanto, é o único aspecto, diria eu, que não está a 100%, mas está próximo disso.
O Cristóvão fez também referência aos transportes escolares, lembrando que serão ainda necessários fazer acertos aos circuitos que este ano foram duplicados.
Também a questão dos transportes escolares, que, como em qualquer outro ano letivo, só depois do início das aulas é que é a possibilidade de fazer alguns pequenos acertos que há sempre necessidade de fazer. Ainda mais este ano continua, também a nível dos horários escolares, com algum condicionalismo por causa da pandemia, ou seja, os agrupamentos fizeram um grande esforço de que as turmas, na sua maioria, tivessem o mais possível aulas apenas ou de manhã ou de tarde, para não haver tanto cruzamento de alunos nas escolas, o que significa que isso obriga-nos a duplicar, portanto, também o número de circuitos, o número de horários dos transportes, aumentando também a despesa, obviamente, mas, acima de tudo, aumentando a dificuldade em organizar esses circuitos.
As refeições escolares foram também um dos temas abordados. A novidade é que deixou de haver estabelecimentos de ensino do Conselho de Tomar a ter confecção própria das refeições escolares.
Outro grande tema que são as refeições escolares. Começa este ano com mais uma novidade. Portanto, o ano passado nós fizemos concurso para todas as escolas da cidade, exceto uma escola que este ano se acrescenta, que é precisamente a EB23 Valdim Paes, que pela primeira vez era a última escola que tinha ainda confecção própria, e distingue confecção própria de confecção local. O facto de ser uma empresa não implica, às vezes as pessoas não têm essa noção, pensam que a comida vem de fora. Não, a comida é feita das escolas. Mas no caso da Valdim Paes, como dizia, era a única escola que ainda tinha confecção por parte de funcionários municipais, entretanto aposentados este verão, e portanto isso já estava preparado, e já tinha sido preparado o concurso assim, para que, com o arranque deste ano letivo, também essa escola se acrescentasse à empresa. A empresa, sei, e a par, como em vários outros setores, tem tido alguma dificuldade em contratar pessoal, mas tudo está o mais possível resolvido para que este ano arranque realmente da melhor forma possível.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Os agrupamentos de escolas de Tomar, agrupamento Nuno de Santa Maria e agrupamento Templários, voltam este ano a adotar o modelo dos semestres letivos, modelo que se revelou muito proveitoso para o trabalho desenvolvido nas escolas. Em declarações à ERTS, a diretora do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, Celeste Sousa, referiu as várias fases deste calendário que se estende pelos dois semestres.
É uma organização muito profícua para o trabalho que desenvolvemos na escola e em Tomar. O calendário para todas as escolas de Tomar, deste agrupamento e do outro, já foi concertado, é o mesmo, e é a organização em dois semestres. Portanto, nós vamos ter efetivamente o início a 14, o nosso final do primeiro semestre é de 24 a 28 de janeiro, e pronto, e depois o final do ano letivo é gradual. 7 de junho é para os nonos, décimos primeiros e décimos segundos, a 15 de junho é para o quinto, sexto, sétimo, oitavo e décimos, e a 30 de junho é para as crianças do pré-escolar e para os alunos do primeiro ciclo.
Também o diretor do agrupamento dos Templários, Paulo Macedo, abordou a realização do ano letivo em semestres.
O facto de termos o ano letivo dividido em dois semestres vai continuar a ser no Conselho de Tomar, portanto, tanto no nosso agrupamento como no outro agrupamento, e já algo já foi decidido no ano passado, a nível do plano de inovação que o agrupamento apresentou à Direção-Geral de Educação, e vai se manter este ano. A informação principal e importante é precisamente os cuidados a manter a nível do Covid-19 e depois, logicamente, dar a entender a existência no agrupamento de tudo aquilo que é o mais importante neste momento como estratégico no agrupamento, do nosso plano de inovação, das novas disciplinas criadas no primeiro ciclo desde o ano passado, como, por exemplo, a História e Tradições de Tomar, a nível do primeiro ciclo, terceiro e quarto ano. O facto de termos um plano de transição digital vai ter que ser aprovado pela própria comunidade. Há aqui um conjunto de informações novas que vão ser dadas, logicamente, e depois será o normal.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Conselho de Tomar lamenta mais uma morte associada à pandemia. Estão já em causa 58 vítimas que estavam infectadas com Covid. Este foi, aliás, o único óbito registado no Médio Tejo no decurso da última semana. O território nabantino tem, nesta altura, 72 infecções ativas, de um quadro total de 2.819 pessoas contagiadas. No que diz respeito à incidência cumulativa a 14 dias, Tomar tem 200.3 casos por 100 mil habitantes. Pior só mesmo o entroncamento, com 223.4 e Ferreira do Zêzere, com 205.4. Ainda assim, convém referir que no recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o Conselho Nabantino aparece sem qualquer novo contágio indicador, que interrompeu uma série de 14 dias com casos confirmados.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Nas últimas 24 horas há registro para mais 4 infectados na região. A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo deu conta que estes casos se verificaram em Abrantes 1 e Tomar 3. A região tem agora um total acumulado de mais de 15 mil casos positivos desde que começou a pandemia. Com esta atualização, o número de casos ativos no Médio Tejo passou a ser de 303, localizados em Abrantes 37, Alcanena 17, Constância 2, Entroncamento 44, Ferreira dos Êxodos 16, Mação 5, Corente 73, Sardual 1, Tomar 75, Torres Novas 29 e Vila Nova da Barquinha 4. O total de pessoas dadas como recuperadas foi atualizado na última sexta-feira, passou para 14.445 pessoas. O número de óbitos subiu para 395, mortes estas associadas à Covid-19.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar aprovou por maioria a alienação do convento de Santa Iria e do antigo colégio feminino ao grupo Vila Galé, que irá transformar o referido conjunto de edifícios numa unidade hoteleira. O assunto foi discutido na recente sessão do Executivo Camarário, sendo que não foram especificados quais os números, leia-se, investimento envolvido, ainda que não os mesmos. Não devam andar muito longe dos 700 mil euros. Importa referir que houve um voto contra, precisamente da vereadora Célia Boné, do PST, que justificou a sua posição pelo facto do processo não ter sido transparente.
Obviamente que concordo com a alienação do Convento de Santa Iria, concordo ainda mais que tem que ser requalificado, portanto, não é isso que está em questão. No meu ponto de vista, o processo não foi transparente. Muito antes do concurso, já a Vila Galé anunciava que tinha sido adjudicada portanto, ao seu grupo o convento de Santa Iria. Depois houve aqui uma abertura, sim, por parte do Executivo, no sentido de ouvir 3 interessados e de fazer o concurso, mas no meu ponto de vista, apenas no meu ponto de vista, não houve transparência suficiente, até porque os critérios foram muito afunilados para que correspondessem ao perfil da Vila Galé.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, quis deixar claro que confia no júri do concurso, confirmando uma indicação que a ERT já tinha avançado há algumas semanas. Só o grupo Vila Galé é que formalizou uma proposta de aquisição, apesar de ter sido tornado público o interesse de mais 2 empresários.
Quem faz a análise formal das candidaturas é o júri, portanto, tal e qual como os seus colegas de bancada o disseram, eu tenho absoluta confiança no júri. Em relação a esta fase, portanto, eu recordo que tinha aberto uma fase de 30 dias, talvez, para a apresentação de propostas, que foi interrompida por causa da questão da pandemia e que foi reaberta agora, tal como foi aqui falado em reunião de Câmara. Nesta fase, no dia da abertura das propostas, apareceram duas pessoas. À entrega das propostas por parte do Vila Galé formal, e houve um outro, chamemos-lhe concorrente, que ele só é concorrente quando entrega uma proposta. E, portanto, não houve entrega de proposta. Houve a entrega de um documento. Nesse documento, o próprio, chamemos-lhe concorrente, que não é, assume que não é concorrente e que não está a entregar uma proposta. E, portanto, houve a entrega formal de uma proposta. O terceiro, que tinha sido convidado, não apresentou, não compareceu, não apresentou resposta, não respondeu. Pronto, penso eu que é isso. Mas, de resto, confio inteiramente no júri para ter feito a análise que fez.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Guarda Nacional Republicana, para assinalar o regresso às aulas, vai realizar um conjunto de ações de sensibilização dirigidas aos diversos intervenientes no ambiente escolar, desde professores, alunos e encarregados de educação em todos os estabelecimentos escolares na sua área de responsabilidade, com o objetivo de transmitir conselhos de segurança. Neste alinhamento, as secções de prevenção criminal e policiamento comunitário e os militares dos postos territoriais irão promover ações de sensibilização no âmbito da segurança, na rua, em casa e ainda segurança rodoviária, uma vez que o fluxo de trânsito aumenta devido ao transporte dos alunos para a escola, sendo importante alertar os condutores para a utilização dos cintos de segurança e dos sistemas de retenção para crianças. A GNR, para além da transmissão de conselhos de segurança aos encarregados de educação, irá ainda divulgar o programa Escola Segura e dar a conhecer os militares responsáveis pelo programa na respectiva escola, com a distribuição do número de contacto das secções de prevenção criminal, contribuindo desse modo para uma maior consciencialização dos encarregados de educação, para a importância da segurança escolar dos jovens alunos e para uma melhor preparação das crianças e jovens para os desafios que irão encontrar no regresso às aulas, aumentando o sentimento de segurança da comunidade escolar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 30 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Alvaiázar por cultivo de cannabis. Foi na sequência de uma denúncia de uma plantação inserida em espaço florestal. Os militares da Guarda Nacional Republicana realizaram diligências policiais que permitiram localizar o local e interceptar o suspeito enquanto prosseguia a rega da mesma. Esta ação culminou na sua detenção e na apreensão de diverso material, destacando-se 4 plantas de cannabis, 2 bidões de metal de 200 litros, baldes de plástico de 10 litros e um telemóvel. O detido foi constituído arguido e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Pombal.
Eleições Autárquicas 2021. Começa aqui, na ERF, os candidatos.
Pedro Almeida é o candidato à Junta de Freguesia de Oelhas, tendo em vista as eleições autárquicas do próximo dia 26 de setembro. O cabeça de lista conta com o apoio do Partido Socialista e também da coligação CDS-MPT-PPM e esteve nos estúdios da Hertz em entrevista. Os pormenores com o Tiago Picote.
Pedro Almeida, candidato independente à freguesia de Oelhas, veio à Hertz no âmbito do ciclo de entrevistas aos candidatos das eleições autárquicas. A candidatura do cabeça de lista conta ainda publicamente com o apoio do Partido Socialista e a coligação com o CDS-PP. Para Pedro Almeida, residente há 5 anos na freguesia, foi suficiente na sua visão para perceber que se pode fazer mais pela terra. O candidato assume-se conhecedor do processo autárquico e por isso candidata à freguesia onde reside.
O convite começou por uma brincadeira que se traduziu hoje num movimento de cidadãos e então é um desafio. Tenho 51 anos, já passei por algumas coisas na vida, coisas essas que me fizeram crescer bastante e por aí, como funcionário público, venho de Lisboa, estou cá há 5 anos e então, como funcionário público, tenho uma grande visão de juntas de freguesia, câmaras, presidentes, todo este processo, conheço bem este processo e sei que e daquilo que eu vejo nestes 5 anos ali nas Oelhas como morador, sei que se pode fazer muito mais.
Pedro Almeida não esconde o apoio partidário à sua candidatura independente. Para o candidato, todo o processo feito até o momento seria impossível, pois é necessária uma estrutura enorme para que isto seja possível.
Eu quando, portanto, iniciei todo este processo, não não me via sequer a levar apoio de partidos políticos. Mas depois de pensar bem e de alguma ajuda por parte de pessoas com mais experiência, disseram que eu também não chegaria a lado nenhum sem o apoio dos partidos, não é? Houve um, inclusive, eu até posso citar aqui o nome, o João Martins do CDS, que é o presidente da concelhia, que me ligou e eu recusei o convite, e depois, mais tarde, eu achei que tinha feito a geneira e liguei-lhe, portanto, a que ele me devolvesse então esse apoio. Também falei com o Hugo, que também é um amigo, o Cristóvão, portanto, que também me deu o apoio, e foi surgindo assim, porque mesmo nós, como independentes, não vamos a lado nenhum sem o apoio dos partidos, que é mesmo assim. Teríamos de ter uma estrutura, uma coisa brutal, até porque isto exige muito. Chegar aqui até onde eu cheguei hoje, passamos por um processo.
O candidato à freguesia de Olalhas referiu ainda à falta de saneamento básico em alguns pontos da mesma, a má qualidade das vias, a falta de serviço e a falha no investimento das potencialidades da terra. É de referenciar ainda que Pedro Almeida pretende trazer uma massa jovem a residir de forma a potenciar o crescimento face ao decréscimo da população verificado nos últimos censos. O candidato ruma assim às eleições autárquicas. As votações terão lugar no dia 26 do presente mês.
Autárquicas 2021 São Neares.
O município de Vila de Rei vai associar-se à Semana Europeia de Mobilidade, iniciativa organizada pela Comissão Europeia. Este ano assinala-se a 20ª edição da Semana Europeia de Mobilidade, que decorre entre os dias 16 e 22 de setembro. Subordinado ao tema, mova-se de forma sustentável, seja saudável. O tema de 2021 procura assim refletir as oportunidades de mudança resultantes da pandemia Covid-19. Assim, a Semana Europeia da Mobilidade pretende celebrar a resiliência das cidades e as suas conquistas, designadamente o reforço da mobilidade ativa, em particular o andar a pé e de bicicleta, bem como o aumento de uma mobilidade mais limpa, com baixas ou nulas emissões. Esta iniciativa pretende de igual forma sensibilizar para a promoção de soluções de mobilidade mais sustentável e realçar os benefícios dos meios de transporte mais ecológicos. No âmbito desta campanha, o município de Vila de Rei desafia todos os municípios e os seus visitantes a percorrerem o novo anel ciclável e pedonal em Vila de Rei, com ligação à aldeia do Cidreiro, ou ciclovia paralela à Nacional 348, que liga Vila de Rei a Portela. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.